serão abertas na próxima segunda-feira, dia 27 de julho, e seguem até dia 24 de agosto. O processo prevê vagas para educação básica e educação profissional no Paraná. Cada candidato poderá fazer até duas inscrições, escolhendo até dois municípios de atuação dentro do mesmo núcleo regional de educação. A remuneração é de R$ 3.495 para jornadas de 20 horas semanais, de R$ 6.991 para 40 horas. Candidatos de baixa renda e doadores de sangue, medula óssea ou leite humano, além de eleitores que atendam aos critérios previstos no edital, podem solicitar isenção da taxa de inscrição. O edital completo com os requisitos, cronograma e orientações para inscrição está disponível no portal do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná e nos canais oficiais da Secretaria de Estado da Educação. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nardo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Entrou em vigor nesta quarta-feira a nova tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros. Em resposta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou um pacote de apoio às empresas afetadas e afirmou que o Brasil vai manter abertas as negociações com o governo americano. O pacote batizado de Brasil Soberano 3 prevê 18 bilhões e meio de reais em novas linhas de crédito para exportadores atingidos pela medida. Durante a cerimônia de lançamento do programa nesta quarta-feira em Brasília, Lula afirmou que o Brasil continuará negociando com os Estados Unidos e disse que o país não pretende lamentar por perdas de mercados.
Há males que vêm para bem. Na política, costuma-se dizer, toda vez que aparece uma crise, seja no campo da política, da economia ou na saúde, a sociedade sempre encontra um jeito de sair mais forte. Mas não vamos ficar chorando o produto que a gente não vendeu para eles, porque não vamos procurar outros compradores.
O presidente brasileiro também afirmou que o governo permanece à mesa de negociações e garantiu que não existe veto ao diálogo com os Estados Unidos.
Propusemos a mesa de negociação, já mandamos vários documentos e várias propostas de negociação. Eu, pessoalmente, fui aos Estados Unidos. Nós vamos ganhar porque nós não podemos fazer bravata. Nós vamos ganhar porque nós temos razão. E nós vamos ganhar porque nós somos deficitários com relação aos Estados Unidos. E vamos ficar na mesa de negociação. Se quiserem participar, participe. Se quiserem mandar e-mail, se quiserem mandar Twitter, que mande. Nós vamos estar na mesa de negociação com as nossas propostas para tudo. Não tem veto de negociação.
Segundo o governo, cerca de 2.400 empresas brasileiras foram atingidas pela nova tarifa. Os recursos anunciados poderão financiar capital de giro, investimentos, inovação e adaptação de produtos para novos mercados. O programa também vai atender empresas afetadas pelos impactos da guerra no Oriente Médio. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Os candidatos à presidência da República poderão gastar até 133 milhões e 400 mil reais nas eleições de outubro deste ano. O teto de gastos foi oficializado nesta semana pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os valores máximos para o primeiro turno da disputa ao Palácio do Planalto foram fixados em 88 milhões e 900 mil reais. Em caso de segundo turno, haverá a liberação de mais 400 milhões e meio de reais. A portaria assinada pelo presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, também estabelece regras para as disputas nos estados, variando o teto de gastos de acordo com o tamanho do colégio eleitoral. Em São Paulo, por exemplo, que é o maior colégio eleitoral do país, as campanhas ao governo estadual terão um limite de 40 milhões de reais, somando os dois turnos. Já para os candidatos a deputado federal, estadual e distrital, os tetos são fixos em todo o território nacional. 3 milhões e 200 mil para a disputa do cargo em nível federal e 1 milhão e 300 mil reais para as campanhas de deputados estaduais e distritais. As convenções partidárias para oficializar os nomes já estão em andamento e devem ser realizadas pelos partidos até o dia 5 de agosto. Já o registro final das candidaturas deve ser feito até o dia 15 do mês que vem, véspera do início oficial das campanhas. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Quando a gente fala em desenvolvimento econômico, assuntos como reforma tributária e guerra fiscal costumam aparecer no noticiário. Nesse contexto, o Paraná aposta em uma estratégia para continuar sendo um dos principais destinos de investimentos privados no país, a partir de um mecanismo que deve apoiar grandes projetos nas áreas de infraestrutura, logística, inovação e industrialização. Sem a possibilidade de oferecer incentivos tributários como antes, esse novo modelo tem como objetivo não só atrair capital privado e manter o Estado competitivo depois da reforma tributária, mas principalmente gerar empregos, atrair novas indústrias e reforçar os investimentos em infraestrutura, como explica o economista Jason Vieira.
A criação de um fundo desses traz recursos de maneira mais ampla para os estados. Essa equidade tributária facilita algumas coisas. O fundo de participação dos estados é importante. A questão tributária em relação a esses fundos também faz diferença, que muitas vezes são fundos incentivados, que não têm tributação, são isentos. Mas isso não muda o fato de que você não vai, de certa maneira, fazer a atração com a mesma força que você faria antes, com a redução de impostos. Você vai trocar um pouco o instrumento, mas não vai substituir. Isso é um ponto importante.
Na prática, o Fundo Estratégico do Paraná vai permitir que o Estado participe temporariamente de grandes empreendimentos, reduzindo os riscos para investidores nacionais e internacionais. Depois que os projetos estiverem consolidados, o poder público deixa a operação e direciona os recursos para novas iniciativas. A estratégia busca manter o Paraná competitivo em um novo cenário econômico, em que a disputa entre os estados vai deixar de ser baseada em incentivos fiscais, passando a depender da capacidade de atrair investimentos de longo prazo. Agência Rádio Web de Curitiba, Priscila Amor.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O preço dos legumes caiu com força em junho no atacado. É o que mostra balanço da CEAGESP, a Central de Abastecimento de São Paulo, que trabalha com a compra e a venda de mercadorias de todo o país. Na média, o tombo ficou na casa de 9%. Ele foi puxado principalmente pelo tomate, cuja cotação caiu até 30%, uma vez que o avanço da colheita aumentou a oferta. Por outro lado, itens como jiló e berinjela japonesa ficaram mais caros. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O avanço da inteligência artificial trouxe um novo desafio para o combate à exploração sexual infantil. Um artigo publicado na revista do Conselho Nacional de Justiça defende a atualização da legislação brasileira para criminalizar imagens de abuso sexual infantil criadas totalmente por inteligência artificial sem o uso de vítimas reais. Os autores afirmam que a lei atual já punha manipulação de imagens de crianças verdadeiras, mas deixa uma lacuna quando o conteúdo é inteiramente sintético. O estudo sustenta que esse material ajuda a normalizar a pedofilia, fortalece mercados ilegais e pode estimular crimes no mundo real, mesmo sem uma vítima identificável. Por isso, propõe mudanças na legislação e maior responsabilização das plataformas digitais para impedir a circulação desse tipo de conteúdo. O artigo integra a mais recente edição da revista eletrônica do Conselho Nacional de Justiça. Agência Rádio Web de Belém, Edir Gaia.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul há uma semana já deixaram mais de 1.000 pessoas desabrigadas no estado. Quase 200 cidades já registraram problemas. Há desabrigados na região central, norte, Vale do Taquari, Vale do Caí, litoral norte e região metropolitana. A situação mais crítica é no Vale do Taquari e no Vale do Caí, que foram devastadas na enchente de 2024. Os rios Taquari e Caí deixaram seus leitos e invadiram cidades. Imagens em redes sociais mostram casas sendo arrastadas, rebanhos nadando na correnteza e pontes submersas. Institutos de meteorologia apontam mais chuvas para os próximos dias. Em Porto Alegre, a expectativa é de que até sexta-feira o rio Guaíba supere a cota de inundação. Isso acontece pelo fato dele receber as águas de todos esses rios que estão em regiões mais críticas do Rio Grande do Sul. Agência Rádio Web com informações de Porto Alegre, Leno Falck.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A ONU Mulheres e o Unicef lançaram um guia inédito para orientar pais e demais responsáveis sobre os riscos da exposição de meninos e adolescentes à chamada machosfera, ambientes online que reúnem grupos e conteúdos focados no preconceito e na aversão às mulheres. A iniciativa busca conscientizar as famílias sobre como esses discursos chegam aos jovens de forma sutil, frequentemente disfarçados de publicações de motivação e autoajuda. O material intitulado No Mesmo Time detalha como os algoritmos das plataformas digitais funcionam e ensina os adultos a identificar sinais de alerta no comportamento e na linguagem dos filhos. Além das explicações técnicas, o documento oferece ferramentas práticas de diálogo adaptados por faixa etária, incentivando conversas abertas dentro de casa, sem julgamento, para desenvolver o pensamento crítico dos jovens e promover o respeito à igualdade de gênero no dia a dia. Representantes das organizações destacam que a prevenção da violência e do preconceito começa no ambiente familiar, especialmente durante a fase de construção da identidade dos adolescentes. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O porco ficou mais barato nos últimos dias. O quilo do suíno vivo foi vendido na casa de R$ 5,20, posto em São Paulo, e a cerca de R$ 5,50 em Minas Gerais. No sul do país, a cotação a retirar está abaixo dos R$ 5,00. Os números são do CPE. Em algumas praças, o tombo em julho passa de 5%. Com a oferta acima da demanda, criadores reclamam da perda de poder de compra diante de insumos como farelo de soja e milho. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A série de tarifaços impostos por Donald Trump ao Brasil rendeu discursos tanto de Lula quanto de Flávio Bolsonaro, os dois principais concorrentes ao Planalto, segundo pesquisas de intenção de voto. O presidente Lula abraçou uma contra-ofensiva aos Estados Unidos com o slogan Brasil Soberano e deve seguir nessa toada. O PT até lançou nesta quarta-feira a campanha O Brasil Não Se Entrega, para reforçar o tema. O cientista político Rodar Risse avalia que soberania pode somar pouco eleitor naturalmente para Lula.
Ele atrai um segmento de elite empresarial e de centro, que assim, não morre de amores pelo Lula. Ele só facilita, num momento de dúvida ou de decepção com a candidatura do Flávio, atrair um pouco, amaciar, digamos assim, o ímpeto eleitoral desses segmentos. Mas eu não acho que esse seja um conceito que vai ser trabalhado com muita força, a não ser para dizer, olha, eles dizem que são patriotas, mas eles estão atacando o Brasil.
Nas duas últimas eleições, o patriotismo foi incorporado pelo bolsonarismo, mas o Brasil Soberano é frágil para o tradicional eleitorado petista, segundo Rodar Risse.
O clima criado pelos dois é muito diferente, de tal maneira que o conceito de patriotismo bolsonarista atrai a bolha, até galvaniza a bolha, e o conceito de soberania, tal como está sendo dito, ele consegue acalmar os ânimos, por exemplo, do insegurança do empresariado, dos setores de centro, fala para fora. Aliás, essa é uma característica, o lulismo fala sempre para fora e o bolsonarismo para dentro, né? Do ponto de vista eleitoral, o bolsonarismo unifica mais e cria um espírito guerreiro da bolha bolsonarista. O Conselho de Soberania, do jeito que está sendo tratado, ele não entra no eleitorado de massa do PT ou do Lula em especial.
Presidente do Instituto Cultiva, Risse explica que o eleitor já colou o tarifaço à família Bolsonaro.
As pesquisas estão dizendo, que o Trump conseguiu atrair a ira do brasileiro, ele tem uma avaliação muito negativa entre os brasileiros, e dois, a maioria da população acha que o tarifaço é culpa do Flávio Bolsonaro e da família Bolsonaro. Claro que essa percepção pode mudar durante a campanha, dependendo da eficácia do marketing eleitoral, mas a distância é bem grande.
Na pesquisa Quest divulgada na semana passada, 51% dos eleitores acreditam na versão de Lula, de que Flávio é o responsável pelo tarifaço. 30% ficam com a versão de Flávio Bolsonaro, de que Lula provocou os Estados Unidos. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Produtores, pesquisadores, associações e representantes da cadeia do algodão se reuniram para debater os avanços da cotonicultura e da biotecnologia durante a Casa do Algodão Bayer em Campo. O encontro realizado em julho no município de Sorriso, no Mato Grosso, ampliou a discussão de temas como a proteção contra lagartas da cultura, o manejo de plantas daninhas e o enfrentamento do inseto tripes. A engenheira agrônoma da Bayer, Luana Bonamigo, destacou o trabalho da companhia junto do crescimento da cotonicultura no país nas últimas décadas.
Nós mostramos que a história continua. A quarta geração da biotecnologia representa um avanço na nossa pesquisa para reforçar o compromisso com inovação e com competitividade da cadeia do algodão no país, que é uma referência mundial em produtividade e qualidade de fibra.
A programação incluiu a apresentação de resultados de campo, de novas biotecnologias e do portfólio de sementes. O debate ocorreu em um contexto de desafios recorrentes na cultura, como o controle de plantas daninhas de difícil manejo. A engenheira agrônoma destacou um exemplo entre elas.
O caruru é hoje um dos principais problemas dentro da lavoura. Além dele, os produtores enfrentam pressão de lagartas, doenças e outros desafios. O que tem ajudado a superar esses desafios é combinar a biotecnologia e o portfólio de sementes, além do monitoramento constante e manejo integrado. Porque sozinho, nenhum controle resolve por completo o problema.
O conteúdo debatido durante o encontro será levado ao 15º Congresso Brasileiro do Algodão, em setembro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O evento reunirá a cadeia da cultura no país para a troca de informações e a apresentação de novas tecnologias para o setor. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
No início da exploração espacial e da ocupação humana em locais tão distantes do nosso planeta, o lixo espacial não parecia um problema tão grande. Hoje, mais de 60 anos, após a primeira viagem para fora da Terra e após mais de 6 mil lançamentos feitos, isso passou a ser uma preocupação. Imagina milhares de objetos circulando ao redor do planeta, como satélites desativados e parte de foguetes. De acordo com a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, hoje existem cerca de 33 mil objetos catalogados na órbita terrestre. Segundo a Agência Espacial Europeia, esse número pode ser ainda maior e chegar a 500 mil fragmentos entre 1 e 10 centímetros e mais de 100 milhões de partículas maiores que 1 milímetro. É o que nos relata o astrônomo Rodrigo Fernandes, colaborador do Laboratório Nacional de Astrofísica, o LNA, unidade de pesquisa ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Você fazia ideia de que tantos objetos assim estão passando por cima da nossa cabeça a todo momento? Pois é, há observatórios no mundo inteiro que fazem a observação e o catálogo de todos esses objetos. Com milhares de fragmentos viajando a velocidades de até 28 mil km por hora, o monitoramento contínuo é essencial para a segurança de serviços essenciais, como GPS, telecomunicações e previsões meteorológicas.
Fernandes explica que o monitoramento astronômico de destroços espaciais é crucial para evitar a colisão com satélites operacionais, também proteger a vida no espaço e evitar que esses objetos colidam e formem mais partículas ainda menores, difíceis de serem rastreadas devido às altas velocidades orbitais, entre outros prejuízos. Uma espécie de controle, diríamos, de um engarrafamento espacial.
E o Brasil não está de fora dessa pesquisa. O Brasil também monitora o lixo espacial em parceria com a Agência Espacial Russa, e essa parceria com vários outros telescópios gerando esses dados é muito importante para a ciência mundial.
O crescimento da quantidade de detritos levou a uma mudança na engenharia espacial. Se antes o foco estava apenas no desenvolvimento e na operação de satélites, hoje esse planejamento considera todas as etapas da missão, incluindo o descarte seguro desses satélites ao final da vida útil. Esses equipamentos passaram a ser projetados para terem meios de sair da órbita quando termina essa vida útil, seja por reentrada controlada na atmosfera ou por outras estratégias. Agência Rádio Web, produção e reportagem Denise Coelho.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Brasil ainda enfrenta um déficit habitacional estimado em quase 5,8 milhões de moradias, segundo a Fundação João Pinheiro. O indicador reúne famílias que vivem em moradias precárias, dividem a mesma residência ou comprometem grande parte da renda com aluguel. Em Palotina, no oeste do Paraná, 1.028 famílias receberam as chaves da casa própria em um novo conjunto habitacional, exemplo de uma política voltada à ampliação do acesso à moradia. Uma das contempladas é a auxiliar de controle de processos, Maria Júlia Saudação, de 22 anos.
Para mim é um momento de muita felicidade, conquista, um sonho realizado de ter a casa. Eu acho que se eu não tivesse essa ajuda do subsídio da Coapai, eu não teria conseguido financiar a casa.
A entrega das moradias foi viabilizada por meio do programa Casa Fácil Paraná, um projeto habitacional do governo do estado executado pela Coapar. A política pública oferece subsídios para ajudar famílias com renda de até 10 salários mínimos a custear a entrada do financiamento. Conforme a Coapar, o residencial Bem Viver recebeu um investimento de 225 milhões de reais e reúne 1.028 casas. Casas com dois quartos, entregues com infraestrutura urbana, incluindo redes de água de esgoto, pavimentação, iluminação pública e áreas de lazer. A professora de Planejamento Urbano da Universidade Federal do Paraná, Maria Carolina Mazi Vieiro, destaca que as políticas habitacionais têm um papel importante na redução do déficit de moradias.
As políticas habitacionais, elas geram transformações profundas, mas também imediatas nas vidas das famílias beneficiadas. Né? E aí eu posso destacar alguns pontos, como aumento da dignidade, redução de pobreza, melhoria na saúde, na medida em que um ambiente, né, urbanizado, uma casa, vai reduzir a incidência de doenças infectocontagiosas, respiratórias, entre outras, principalmente em crianças. O impacto também na saúde mental. Num cenário de mudanças climáticas, a moradia digna também atua como o primeiro abrigo seguro da família, né?
Segundo a Coapar, desde 2019, o Casa Fácil Paraná beneficiou cerca de 140 mil famílias em todo o estado. O número inclui moradias entregues, contratadas em construção e ações de regularização fundiária. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nardo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O presidente Lula defendeu nesta quarta-feira o aumento das exportações de veículos produzidos no Brasil para mercados da América Latina e da África. A declaração foi dada durante uma reunião de Lula com o CEO da Stellantis no Palácio do Planalto em Brasília. O petista diz que é preciso traçar uma estratégia para ampliar as exportações da indústria automotiva nacional. Ao defender essa diversificação de mercados, o presidente Lula afirmou que o governo e montadoras precisam atuar juntos.
E de ver que agora vocês podem, e depois eu queria que você me explicasse para quem que vocês estão exportando 4 milhões de carros, porque uma coisa que nós vamos ter que trabalhar junto com vocês agora, nesse próximo período, é como aumentar a capacidade de exportação dos carros brasileiros para a América Latina e para o continente africano. São dois mercados muito importantes, dois mercados promissores, que nós temos condições de, enquanto país, a gente ter uma participação mais efetiva e mais numerosa.
Segundo o presidente, os dois mercados, América Latina e África, são promissores e o governo está disposto a identificar obstáculos e criar condições para ampliar essa exportação da indústria. Durante o encontro, a Stellantis reafirmou os investimentos previstos para o Brasil e destacou a importância estratégica do país para operações globais da companhia. A empresa reúne marcas como Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Ram. O encontro aconteceu no mesmo dia em que passaram a valer as novas tarifas americanas. O governo brasileiro considera a medida prejudicial à indústria e à agricultura nacionais e afirma que continua buscando alternativas para ampliar mercados e reduzir o impacto das restrições comerciais impostas pelos Estados Unidos. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Cerca de 50% dos brasileiros considera que o tapa na mão é aceito como forma de educar e punir uma criança. É o que aponta uma pesquisa da Quest, encomendada pelo Infinis, divulgada nesta semana. Segundo o relatório, embora considerem que a melhor forma de educar é a conversa, os pais reconhecem que já gritaram, bateram ou castigaram uma criança. Especialistas divergem nessa forma de educar, que pode gerar danos aos pequenos. Quem explica é a psicóloga do setor multidisciplinar das varas de crimes contra crianças e adolescentes de Belém do Pará, Mayra Lopes.
Se eu decidir bater na cara de uma vizinha, ela pode fazer uma denúncia policial contra mim. A gente não pode resolver as coisas na violência. Você não pode dizer para o seu filho não bate, não seja violento, quando você faz uso da violência para punir. E a educação punitiva, ela não é uma educação positiva que trabalha autoestima. Ela é uma educação que acarreta muita ansiedade. Muitas vezes a gente pontua na punição aquilo que está errado para a criança, então ela sabe o que ela está errado, mas ela nunca sabe o que é certo.
O primeiro passo para mudar esse modelo onde a educação é feita com violência é a conscientização.
E a gente é incapaz de dizer para a criança que aquele ato que ela fez certo é muito mais positivo e deve ser elogiado muito mais do que a reprimenda. É possível educar sem palmada e isso vai depender da desconstrução da paternidade ou maternidade ou cuidados que você tem na sua cabeça e vai depender muito que o adulto cuidador, ele se permita se reconstruir, porque ele não está só cuidando, ele é um exemplo para aquela relação. Então, ele é o comandante. Então, ele não precisa fazer uso da violência para isso.
Nos quatro primeiros meses de 2026, foram registradas mais de 115 mil denúncias de agressões contra crianças e adolescentes no Brasil, segundo o Ministério dos Direitos Humanos. As denúncias de violência contra os pequenos podem e devem ser encaminhadas ao Disque 100 em uma delegacia ou nos conselhos tutelares. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O interesse por seguros está crescendo entre moradores de comunidades e periferias brasileiras. Um levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras, a CNSEG, em parceria com o Instituto Locomotiva, mostrou que 85% dos entrevistados já buscaram informações sobre seguros ou gostariam de conhecer melhor esse tipo de proteção financeira. Apesar do cenário, a contratação ainda esbarra em desafios do dia a dia. Conseguir pagar as contas do mês representam 84% das preocupações dos entrevistados, enquanto apenas 16% estão voltadas para o futuro, dificultando o planejamento financeiro. Raquel Rua Batista, diretora de projetos especiais do Instituto Locomotiva, explica que os recursos informais ainda são usados para imprevistos financeiros.
Na medida em que você não tem uma estrutura formal de proteção em relação a isso, as pessoas criam estruturas para lidar com um imprevisto no dia a dia. Então, é o empréstimo do amigo, é o empréstimo do cartão de crédito do seu vizinho ou de algum parente que, né, que você vai usar o crédito dele como empréstimo para poder resolver uma emergência. É a vaquinha para poder resolver a emergência da morte de algum parente. O primeiro pensamento, o primeiro recurso que essas pessoas vão mobilizar são os recursos informais, porque os recursos formais não fazem parte do repertório ou não são possíveis de ser acessados.
Além das restrições de renda, há desconfiança sobre o funcionamento dos produtos securitários e como acessar os benefícios. Roberto Santos, presidente do Conselho da CNSEG, reforçou que os produtos precisam ser adaptados e compatíveis com os riscos do cotidiano.
Para uma família em situação de maior vulnerabilidade, um imprevisto como uma doença, um acidente ou a interrupção de um pequeno negócio pode comprometer profundamente o orçamento. E é exatamente nesses momentos que a proteção financeira e securitária mostra o seu valor, ajudando as pessoas atravessar dificuldades e a recomeçar. Não basta apenas que o produto exista, ele precisa ser entendido. Não basta que o preço seja baixo, ele precisa ser percebido como justo e compatível com a realidade da família.
Cerca de 17 milhões de pessoas vivem em mais de 12 mil comunidades espalhadas pelo país. Entre os entrevistados, 69% também afirmaram que gostariam de encontrar seguros específicos e acessíveis à realidade da população. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem. Karina Chagas.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Rede. Curta e compartilhe. Arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook.
Está com vontade de saborear os mais requintados pratos da cozinha italiana e não quer sair de casa? Peça pelo delivery Porta Romana 3335 1530. Se você já tem uma data para reunir amigos e familiares, o lugar ideal é no Porta Romana Santa Felicidade. Porta Romana Eventos, fone 3335 1530.
Difusora 42.
ZYO 613, Difusora FM 101.9, Curitiba.
A sua parceira musical, Difusora.
Live on the love, so turn on the lights, make it shine bright. And listen to this, jam it.
Reggae night, we come together when we're feeling right. Reggae night, and we'll be jamming till the morning light. Just call, got to get my things, got to catch this ride. Gotta look my best, cause I know they'll be mashing it up tonight. Oh, reggae night, we come together when the feeling's right. Reggae night, and we'll be jamming till the morning light. Oh, we'll find.
So don't miss out on this session here. And east and west, so you better look your best, man. Now lightning strikes at 8, so you better not be late for this rubber ducking, rocking, jamming, fun, fun, love, yeah. Reggae night, we come together when the feeling's right. Oh, reggae night, and we be jamming till the morning.
céu está no chão. O céu não cai do alto, é o claro, é escuridão. O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos. Como eu vi.
Always, always,
Difusora 4 e 15.
Eu quero te roubar pra mim, eu que não sei pedir nada. Meu caminho é meio perdido, mas que perder seja o melhor destino. Agora não vou mais mudar, minha procura por si só já era o que eu queria achar. Quando você chama meu nome, eu que também não sei aonde estou. Pra mim que tudo era saudade, agora seja lá o que for. Eu quero te roubar pra mim, eu que não sei pedir nada. Meu caminho é meio perdido, mas que perder seja o melhor destino. Agora não vou mais mudar, minha procura por si só já era o que eu queria achar. Quando você chama meu nome, eu que também não sei aonde estou. Pra mim que tudo era saudade, agora seja lá o que for.
Mesmo se eu perder o rumo, yeah, que saiba que forte eu sei chegar.
night. This precious time, when time is new, all through the night today, knowing that we feel the same without saying. Cat sings back.
Zizi Posse. O amor vem pra cada um.
Você está ouvindo Difusora 101.9.
A sua parceira musical, Difusora.
Curta, compartilhe e fique conectado com a Difusora FM no Instagram e no Facebook. Arroba Difusora FM 101.9.
Pensou em marketing digital estratégico? Pensou Kakoi. Esqueça a complexidade. A Kakoi tem o pacote completo para destacar sua empresa na internet com redes sociais, sites e anúncios que trazem resultados. Deixe o marketing com quem entende. Chame a Kakoi no WhatsApp 41 3014 7662 ou acesse kakoi.com.br.
Kakoi, Kakoi.
Comunicação agora se escreve com K.
Você está na Difusora 429.
Música é descontração. Música é Difusora.
Difusora.
Estrela.